Nós estamos vivenciando a temática Deus Conosco, que o nosso pastor nos está conduzindo. E nesse momento de ausência dele, ele pediu que eu trouxesse a palavra. E eu peço aos irmãos que fiquem de pé e nós vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos ler sobre cumprir a vontade de Deus. Felipe, coloca para mim, por favor, Efésios 1, de 9 a 12. E a palavra de Deus diz assim, em Efésios 1, de 9 a 12. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Cristo amado, Deus bendito, poderoso és tu, Senhor. Só ao Senhor nós devemos curvar-nos e orarmos e dedicarmos as nossas vidas e buscarmos a proximidade com o Teu Espírito Santo e o crescimento espiritual e buscarmos a proximidade de fazermos o que Jesus Cristo nos pede, nos ordena, como servos do Senhor nós devemos cumprir. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, de dedicarmos estes minutos, Senhor Deus, ao conhecimento e a ouvir o Teu querer e a Tua Palavra nas nossas vidas. Senhor, que neste momento, Senhor Deus, na verdade que em todos os momentos, o Senhor me diminua sempre e que faça, Senhor Deus, sobre a minha pessoa, somente falar o Teu querer, somente concordar, Senhor Deus, em fazer o Teu querer. Pai, muito obrigado. Entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, entregamos em Tuas mãos o nosso caminhar, que seja feita a Tua vontade sempre. É a oração que fazemos, Senhor Deus, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nós traremos e trouxemos esse texto e traremos mais algumas palavras para falarmos sobre cumprir a vontade de Deus e promover em nossas vidas o crescimento espiritual. Todos nós somos cristãos, todos nós buscamos a proximidade com o Cristo, como pequenos cristos que somos, como servos do Senhor. Aos que estão nos visitando, que porventura ainda não tenham entregue seu coração ao Cristo amado, fica a palavra. O momento é esse. É o momento que Cristo toca no seu coração e você descobre quem é. Irmãos, quando nós éramos apenas criaturas de Deus, quando nós éramos apenas pessoas com rumos desacertados ou com dúvidas exacerbadas, nós encontramos a Jesus Cristo. Eu, depois a minha esposa, depois, junto da minha esposa, o nosso filho. E nós começamos a descobrir quem somos. Filhos de Deus. Somos para trabalhar na seara do Senhor Jesus. Somos feitos para isso. Somos pessoas que dedicamos as nossas vidas. Cristo nos mostra a cada momento o caminho, o que fazer, como fazer. E se nós tivermos a palavra dele sempre no nosso coração, se nós estivermos em oração, a vontade de Deus nas nossas vidas será sempre a que vai acontecer. Sabe, a gente pede a Deus: Deus, nos mostra o caminho. Faz para mim, Senhor Deus, a minha vontade seria essa, seria aquela. Mas nós entregamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E essa vontade pode não ser a vontade de Deus nesse momento. E aí você agradece, você entrega as suas mãos, a sua vida nas mãos do Senhor e agradece. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muito, muito antes de ouvirmos e entendermos sobre Jesus Cristo, os seus olhos já estão sobre nós. Ele conhece toda a nossa vida. Ele conhece o profundo do nosso ser. Ele nos sonda e planeja para nós uma vida gloriosa. Deus não planeja para nós tristezas. Deus não planeja para nós que nós andemos em caminhos tortuosos. Deus planeja sempre para nós a felicidade. E essa vida, segundo a sua vontade, ela tem uma relatividade com a capacitação e o crescimento espiritual. Sabe, irmãos, Jesus Cristo é o único caminho para esse crescimento espiritual. Se nós entendermos a vontade dele e buscarmos nos capacitar, como a Ana, que vai trabalhar o aprendizado dela em sociologia na obra do reino, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. E aí Deus usa-nos conforme a vontade dele, e ele opera e tem operado tudo nas nossas vidas. Ele opera e tem operado em todos nós a sua vontade, se nós assim o permitir. Nós precisamos descobrir e entender a vontade de Deus. São particularidades de cada irmão, de cada filho de Deus. É você com o sagrado, é você com Deus, é você com Cristo. E você tem o seu jeito, e Cristo te mostra o caminho, e você entende a vontade dele na sua vida, e você cumpre a vontade dele na sua vida, e as bênçãos vêm sem medida, irmãos. A felicidade vem, aquela busca pelo emprego acaba, o emprego vem, a família se converte. Vocês buscam, e como eu tenho buscado, proximidade com Deus, e as coisas vão acontecendo de uma forma maravilhosa nas nossas vidas. Se nós tentarmos entender o que devemos fazer, olharmos para dentro de nós mesmos, conversarmos com Deus, ele define para nós o seu propósito. Irmãos, essa forma ou essa fórmula nos leva a conectarmos-nos com ele sempre, e em conectando-nos, nos leva a crescer, e crescer na presença de Deus é servindo ao Senhor, é dedicando a sua vida, é entregando os seus caminhos. Se os irmãos entenderem cada vez mais esse propósito de Deus, será só bênção na vida dos irmãos. O nosso Criador, ele atesta que fomos criados para servi-lo. E nós precisamos de entender que esse é o nosso futuro. Converse com Deus. Converse com o seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você existe. Você só tem a sua vida porque Deus assim o desejou. E agradeça por um dia após o outro na sua vida. Essa questão da sabedoria para esse caminho, vocês podem entender melhor lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28. Colossenses 1, versículo 28, Filipinho está colocando ali para a gente, diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, essa busca pela sabedoria é o que nos leva no caminho da proximidade maior com Deus. Essa busca pela sabedoria é o que nos leva a decidirmos e aceitarmos a vontade de Deus nas nossas vidas. Hoje de manhã, nós estávamos conversando com uma pessoa num velório. Nós fomos, antes de vir à igreja hoje de manhã, fomos a um velório. E nesse velório, eu estava conversando com uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, e são pessoas que foram nossos vizinhos há uns 20 e poucos anos atrás. E o rapaz falou para mim o seguinte: está fazendo um ano que eu perdi o meu filho. Ele faleceu com 19 anos. Mas, palavras desse pai, eu o avisei que ele estava andando com as pessoas erradas. Eu o avisei que ele estava trilhando caminhos obscuros. E ele desdenhou. Qual o pai que quer para o seu filho uma morte temerária? Nenhum. Deus, da mesma forma, deseja para nós somente bons momentos. Mas esse filho foi desobediente. Esse filho não ouviu a palavra do seu pai. E ele continuou. Ele trabalhava num momento do dia e ele continuou em companhia de pessoas erradas. Essa companhia levou ele à morte. E aí ele estava, ele me contou, eu ouvi com muita atenção, o filho dele estava no barbeiro. E a pessoa entrou, deu um tiro, ele ainda correu, o rapaz correu atrás, deu mais e alguns tiros e o rapaz veio a óbito naquela mesma tarde. Irmãos, o mundo está aí para nos tragar, para nos derrotar, para nos levar a perdições horríveis, a momentos terríveis. Mas Cristo e esse amigo que nós temos, que está sempre junto de nós, que é o Espírito Santo de Deus, estão aí para que nós busquemos por Ele, para que nós estejamos próximos, para que nós possamos ler a Bíblia, não hoje no dia da Bíblia, que celebramos o dia da Bíblia, mas não, para que nós possamos ler a Bíblia todos os dias, a todo momento, possamos buscar na palavra de Deus o nosso conselho, o nosso momento. Irmãos, não há outro caminho, é Bíblia e oração. Como diz o nosso amigo seminarista Marlon, é vitamina BO, é Bíblia e oração. Irmãos, nós somos feitos para termos sabedoria, para nos apresentarmos como homens perfeitos em Cristo. Nós fomos feitos para servir. Estamos aqui à disposição para servir a Deus. E eu peço que essa seja a retórica de cada um de vocês. Não é uma moeda de troca. Não. É serviço. É serviço real. É serviço, como aprendemos lá na embaixada, é serviço espontâneo, com alegria, com felicidade, com amor no coração. É servir sempre um ao outro. Sirva a sua esposa, ela é merecedora. Sirva a sua noiva, sirva aos seus pais, a sua mãe. Esposa, sirva a seu marido, abençoe o seu esposo, ele é merecedor. Sabe, o caminho é muito melhor vivendo em amor. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer para nós, que possamos viver em amor. Em Tiago 5,15, nós vamos ler a última passagem. Tiago 5,15. Diz o que o nosso pastor nos conclamou a fazermos. Diz assim: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Iniciei falando de oração de intercessão, de oração nossa pelos irmãos que estivemos aqui lendo os seus nomes. Estou completando a palavra, dizendo aos irmãos: orem com fé, orem buscando sabedoria, orem buscando proximidade com Deus, orem sempre, orar, orar e orar, e Deus há de nos atender em nossas súplicas, porque não seremos como o filho que desdenhou da palavra do pai, não seremos como o filho que não deu a devida atenção, não seremos como o filho que errou e foi punido nesse erro. Nós seremos filhos amados, filhos benditos. Gloriosa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos queridos, orar com fé. Curvem as cabeças, dobrem os joelhos, entreguem a sua vida a Deus em oração. E tudo irá bem com todos vocês. Ministério de louvor, por favor. Irmãos, eu estou completando a minha palavra. Uma palavra breve, uma palavra do fundo do meu coração, uma palavra que Deus colocou para nós. Se houvermos cometido pecado, Deus há de nos perdoar, porque é assim a vontade dele para conosco. Ele nos abençoa, nos perdoa, nos guarda, nos livra, nos guia. Entreguemo-nos sempre as nossas vidas nas mãos do Senhor, o Altíssimo, e que tudo seja feito conforme a vontade dele. Eu passo agora a palavra para o Ministério de Louvor e agradeço demais a atenção dos irmãos. Que Deus os abençoe.